Voltamos com mais aqui na sua 91.5 FM Educativa UCDB, trazendo para você mais uma super edição aqui da programação musical da rádio, com música, com informação. Já a gente vai estar apresentando para você mais uma edição do Dicas Pet com a doutora Gisele Bandeira, que já está aqui no estúdio, direto da Clínica Veterinária Alquimia, trazendo dicas muito legais para você, dar sempre qualidade de vida para o seu pet, para o seu animalzinho, para o seu cãozinho, para o seu gatinho. Enfim, Gisele Bandeira. Doutora Gisele, tá tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez, tudo certo?
Bom dia, São Luís, bom dia a todos os ouvintes, está tudo certo, okay. Tá tudo ótimo.
Aquela correria boa de sempre, né?
É, não, a gente chegou, organizou, né? Tudo, tal, eis que, né? Mas tá tudo ótimo, tá tudo bem, depois de um feriadinho que pra mim, assim, foi pra... Eu tentei na medida do possível... relaxar, né? Descansar um pouquinho. Uhum. E pra muita gente, agora que começa o ano, né?
Pois é,
a gente tá falando sobre isso. Pra gente, começou desde...
Do dia primeiro.
Do dia primeiro de janeiro. Né? Mas pra muita gente, o ano começa depois do carnaval. Então, gente... Estamos lá. Agora começou o ano, então, para você, querido. Já tem gente participando aqui no Instagram.
Opa, que legal.
@medvetgiselebandeira, médica veterinária Gisele Bandeira. Quem quiser participar, participa conosco. Minha dentista maravilhosa, doutora Cássia Renata. Viviane Perosi, um beijo. É, Alessandro, tem bastante gente aqui já participando com a gente.
Olha que maravilha. Lembrando que você também pode participar aqui pelo WhatsApp da rádio. Qual é o número, Gisele? Fala pra gente.
9. Ai, agora pegou de surpresa. Olha! Tive que olhar. 996889191. Doutora Bruna Camilo aqui também participando.
O pior, você não sabe. Eu também, às vezes, olho pra cola.
É, não, e eu números eu gravo bem. E aí eu sempre gravo. Só que eu tava prestando atenção aqui.
Agora fala, então repita o número.
996889191. Pode mandar um WhatsApp pra gente, até sugestões, dúvidas, estamos aqui.
Maravilha, bora começar o programa de hoje trazendo um tema que é bastante importante pra gente poder ter bastante atenção com os pets em casa. Fala pra gente qual que é o tema de hoje,
Zé. Vamos falar sobre verminose. Uhum. É uma coisa assim... que parece simples, né? As pessoas... desde sempre, antigamente, né? Uhum. Antigamente, o cachorro, o gato, só tinha verme, né? Uhum. Quando tava doente, tava com verme. Aí dava a erva de Santa Maria na fazenda, o pessoal que tá escutando aí no interior.
Sabe do que estamos dizendo.
Já sabe. Sim. Olha, Sidney entrou aqui.
Grande Sidney.
Então, o pessoal que tá no interior sabe muito bem disso, que... tá com dor de barriga, tá com verme, erva de Santa Maria. É muito bom?
Tá comendo areia?
Tá comendo a terra? Uhum. Tá comendo grama? Tá comendo parede, né? Às vezes o cachorro tá lá raspando a parede. Ah, tá com verme, tá com lombriga, já vamos. Então, assim, é muito eficiente? É eficiente? Tem a sua eficiência, lógico. A gente, a maioria dos medicamentos... são retirados da natureza, então a erva de Santa Maria, ela tem sim a sua função como vermífugo, só que ela não pega todos os vermes, tem a dose certa também, porque é um medicamento, é uma fitoterapia, mas é um medicamento, então tem dose por peso e tudo, infusão, então o correto realmente é levar o médico veterinário, ou, né, não, eu já crio o cachorro há muito tempo, eu posso muito bem ir até um pet shop, vai lá na Alquimia e procura, eu crio um remédio de verme pro meu gato. Tem diferença de gato e cachorro? Tem. Eu tenho um filhote de 15 dias. Já faço o remédio de verme nele. Meu cachorro é muito bravo e aí eu queria dar o remédio de verme, o líquido de filhote, pro meu cachorro grande. Posso? Não vai ter o efeito necessário, porque os vermífugos de filhote, eles têm algumas substâncias que é o vermífugo comprimido é mais completo e que para o filhote não pode, né? Que às vezes a pessoa também fala, não, mas meu filhote é grande, então eu posso dar esse. Uhum. Então, por isso, a orientação do médico veterinário é muito importante. Então, chegando lá na alquimia, eu queria dar, qual que é o vermífugo que o veterinário me orienta, a gente orienta você quanto a isso. Mas, e fazer, eu faço remédio de verme, repito de 15 a 21 dias depois. Por que isso? A maioria dos vermífugos, vou colocar 99,9% dos vermífugos, não mata os ovos. Então, dei hoje, daqui a 15 dias eu repito, porque daqui a 15 dias o que era ovo dentro do animal nasceu, já é larva. E aí eu mato com o resto que tiver ali dentro, né? É por isso que a gente repete depois de 15 dias. E a cada 4 a 6 meses, aí dependendo da orientação do médico veterinário, repete o remédio de verme. E sempre, fiz o remédio de verme, repete depois de 15 dias. E assim, depois mais 4 meses. Eu passeio sempre com ele na rua. Então eu recomendo fazer a cada 4 meses para evitar. Eu tenho criança em casa, é bom fazer. Uma coisa que acontece muito é assim, eu engravidei e aí vou expulsar o meu gato, meu cachorro de casa para não pegar doença. Uhum. Se o animal está feita toda a prevenção quanto à saúde, está feita vacinação, está tudo em dia, não vai transmitir doença. Né? Então, eu falo que... Eu estou procurando uma palavra bonitinha, mas é ignorância a gente achar dessa forma, né? Ah, não, bota o bicho para fora e tal. Não existe isso. Então, se você fazendo uma boa prevenção, evitando contato com animal, com carne crua e tudo, então o seu animal não vai adquirir doença, não vai transmitir doença para sua família, né? É muito importante isso. Outra coisa muito importante que acontece sempre, meu cachorro não tá bem, tá com um cocôzinho mole, eu vou e dou um remédio de verme pro cachorro, antes de levar ao veterinário. O que que pode acontecer? Posso piorar o problema. Então, o animal já está debilitado, já está, às vezes, começando uma parvovirose, uma doença do carrapato, enfim, já está doente e você vai entrar com uma medicação que vai debilitar mais ainda o animal. Então, não é recomendado. Procure o médico veterinário. E outra coisa, se for verme mesmo, existem alguns vermes, tem um vermezinho que a gente bem nojento, parece um macarrãozinho comprido assim, e aí esse verme, quando tem grande quantidade, ele forma como se fosse bolinhas de novelo de lã no intestino, e aí você dá o remédio de verme, ele libera uma substância que é tóxica para o animal, normalmente filhotinho, muito pequeno, eu adotei da rua e tal, não sei o que, e aí a pessoa tenta ajudar, e aí o médico veterinário vai primeiro preparar o organismo dele para tendo a liberação aos poucos, senão você pode matar sim o animal por conta do vermífugo. Então, Zé, não faço vermífugo? Não, você vai fazer, mas com a orientação do médico veterinário apropriado.
A forma que ele vai estar adquirindo esses vermes é mais com contato com comida crua, de repente, uma comida em qual condição? Ou é só comida, no caso?
Não. A carne crua transmite alguns vermes, transmite toxoplasma, que aí é uma outra conversa que a gente depois pode ter, que é aquela doença, a mulher está grávida, não pode pegar toxoplasmose porque pode o bebê morrer. Então, ele só vai adquirir devido à ingestão de carne crua, né? Ou as alface, verduras mal lavadas, ele também pode adquirir também a verminose. Água, então às vezes água a gente... Também. Água, a gente tem que lavar a caixa d'água da nossa casa, do condomínio, a cada 6 meses. Então tem que fazer a higienização ali da caixa d'água. Então às vezes não se faz e eu posso adquirir o verme, tanto o animal quanto sua família, e inclusive giardia. que é uma zoonose que passa dos humanos para o animal, do animal para o humano. E é uma doença que é um protozoário que é uma doença grave. Então, é importante a prevenção. Então, coisas simples de manejo são adquirir. Ah, não, mas, Délia, a água está higienizada, tudo. E mesmo assim, meu animal adquiriu verminose. Às vezes, passeando. Né? Ele tem ali o hábito, ele vai cheirar o ambiente, por isso que a gente tem
ele
que...
vai cheirar o outro, enfim.
Vai cheirar o outro, né? Quando eles chegam um perto do outro, eles conversam ali, de onde você veio, é um cheiro o bumbum do outro ali, e acaba tendo contato. Às vezes, até no passeio, não tem contato com nenhum animal, mas ele cheira ali o ambiente, às vezes outro animal fez cocôzinho, por mais que o tutor tenha catado, fica ali resto, né, no solo, e o animal acaba tendo contato. É, às vezes
pela
o animal...
urina também? Ou não?
Pela urina não, aí seriam outros tipos de parasito, mas não. Um fato importante que a gente tem que mencionar é quanto à resistência ao remédio de verme. Às vezes a pessoa é cuidadosa, faz tudo certinho, mas o animal está com verme. Então até acha no cocôzinho. Né? É, não só esse que eu falei que é compridinho, tem um que parece um arrozinho. Enfim, eu faço remédio de verme e tá lá, eu vejo o vermezinho vivo nas fezes. É, às vezes tem resistência ao remédio de verme. Então, às vezes você está fazendo, mas ele não está tendo efeito. Então, por isso que é importante a gente mudar o princípio ativo. Então, não só a caixinha, não só o fabricante. Olhar ali a fórmula do medicamento e mudar o princípio ativo. Porque, às vezes, o verme pode, sim, adquirir resistência e aquele remédio não fazer mais efeito. Uhum. Né? E uma outra coisa interessante... às vezes quando você tem mais de um animal na casa, você tem que vermifugar todo mundo. Ah, Gisele, eu tenho dois cachorros, dois gatos. Faz remédio de verme nos dois cachorros, nos dois gatos. É igual a gente em casa. Não adianta eu tomar remédio de verme, meus filhos não, meu marido não. Todo mundo tem que tomar remédio de verme, todo mundo junto. Né? Aí a quantidade de vermífugo para o humano aí é com o médico, gente, tá? Por favor.
Eu ia perguntar, para identificar o pet que está, de repente, que ele está sentindo, ele vai ficar mais cansado, eu identifico pelas fezes, qual é a forma que eu identifico, a característica?
Ele só vai dar sinais quando ele está muito infestado, né? Mas, às vezes, aquele animal que está com cocôzinho, que não é, vira e mexe, está pastoso, né? E fica bom sozinho, isso é um sinal. Assim, como você falou, né? Cansaço e tudo, ele só vai apresentar isso quando tá com muito. Mas pode acontecer. Às vezes filhotinho, às vezes você adota aquele filhotinho piquinho, que parece uma pera, né? Uhum. Você pega ele pelo tórax assim e fica com aquele barrigão, né? É indício de verminose.
Você fala, ó, tá gordinho.
Tá gordinho.
Mas não tem nada de saudável ali.
Não, é só lombriga. Só lombriga.
Só lombriga.
E aí, assim, pode ficar com a mucosa. Então, assim, ali ó, na gengiva dele, na mucosa do olho, ficar mais esbranquiçado. Porque pode, em casos de grande infestação, pode causar anemia, né? Porque ela tá ali se alimentando do animal.
Parasita, né? Tá consumindo tudo que é energia.
Dos nutrientes do animal. Cansaço é mais comum num vermezinho que até colocaram aqui, alguém colocou, acho que foi Rianês, colocou aqui sobre verme do coração. É mais provável, mais em casos de verme do coração ou toxocara, que é um outro vermezinho também, que é esse compridinho que eu falei. Que eles migram ali para pulmão, no caso da giroflária, fica nas veias pulmonares. Na artéria pulmonar. Então, é só em grande infestação mesmo, que aí dá dificuldade respiratória, né? Que aí é mais complicado. A girofilária, os animais não vão adquirir por contato, como a gente falou. Vai adquirir pelo mosquito, o Aedes aegypti. Né, que é o da
dengue. O Aedes também.
Também, ele tem uma mala grande.
Terrível.
Ele tem uma mala grande. Aliás, o pessoal controlar bastante agora, né? Essa época agora que chove e depois abafa. Então, cuidar com vaso de planta, por favor, gente, porque está tendo bastante chuva e aí fica ali empoçado e acaba proliferando o mosquito. Então, a girofilária vai ser pelo mosquito ou por um caramujo que a gente não tem aqui, tem mais na praia. Então, no nosso caso, mais pelo Aedes mesmo. Então, esses vão causar dificuldade respiratória, o cansaço por conta disso. E também em grande infestação. O principal é observar fezes. Meu cachorro come grama e vomita. Isso pode ser sinal de verminose? Normalmente, o animal, o organismo é sábio, né? Eles, quando eles têm cólica, eles fazem isso. Então, normalmente, o animal vai lá, come uma graminha e vomita a grama inteira. Ali só sai uma espuma branca e a grama. Eles fazem isso para melhorar a motilidade. É como se eu estivesse ali comendo alface, igual a gente ali que tem que comer verduras, né?
É de boa, então, quando estão comendo isso?
Isso, só não pode ser recorrente. Ah, não, ele faz isso pelo menos 2 vezes ao dia.
Gato é muito comum fazer isso também.
Gato faz, e mais com bola de pelo. E aí existem rações hoje em dia, né, que melhoram a motilidade intestinal para justamente ela expelir. Porque que bom que o gato faz isso. Porque se não, essas bolas de pelo vão ficar acumulando o intestino e viram pedra. E é cirúrgico, né? O que a gente chama de fecaloma. Então, é bem importante a gente procurar produtos que melhorem a motilidade intestinal do gato. Hoje em dia tem até... produtos tipo, tipo um petisco, mas é tipo uma pasta de dente, é um tubo tipo uma pomada, uma pasta de dente. Então você coloca na pata do gato, que aí ele é muito higiênico, fica sujo. E aí ele vai se lamber para se limpar e acaba ingerindo e aí melhora a motilidade.
Maravilha.
Né? A língua do gato, ela é muito áspera, né? Toda cheia de espículazinhas. Então, ela, na hora que ele se lambe para se limpar, ele acaba ingerindo pelo, né? E uma coisa que ajuda também, escovar o gato, que aí evita a ingestão do pelo nele.
Muito bom, então. Gente, doutora Gisele Bandeira, se você tiver alguma dúvida, de repente, principalmente colocar aí a vacina do seu pet em dia, é só procurar por ela na Clínica Veterinária Alquimia, que ela vai trazer o endereço já já. Antes, tem uma pergunta aqui da Fátima, e também tem participação do Alexandre, que vou colocar no ar aqui para você. Primeiro a Fátima, tá bom?
Vamos lá.
Primeiro as damas aqui têm prioridade, sempre. Fátima, ela tá mandando o seguinte: bom dia pra doutora Gisele. Ela tá dizendo que ela tem umas cadelinhas e elas têm um cheiro muito forte na boca. O que poderia ser? O que ela poderia fazer?
Tem duas coisas, assim, duas coisas muito importantes. Uma é tártaro. Então, com o passar, dependendo do tipo de alimentação, dependendo da raça, tem mais tendência. Então, o poodle tem mais tendência a ter. Então, você olha ali, principalmente nos dentes do fundo, começa a acumular, fica mais amarelado, né? E começa a dar alteração no hálito, porque é proliferação de bactéria. Então, isso pode causar o mau hálito. A limpeza de tártaro, ela deve ser feita na clínica. O animal vai ser anestesiado. E aí faz a limpeza, porque não é só, vou ali escovar, e escovar em casa não tira todas as placas. Então, e a gente faz, quando faz a limpeza, faz a curetagem, inclusive, do tártaro dentro ali da gengiva, né, que é importante também. O tártaro são, como eu falei, são placas de bactéria. Então, não é só estética, não é só por conta do cheiro, nada disso. Então, causa também desequilíbrio no organismo. Além do que, gente, a gente às vezes tem afta, uma aftazinha ali na boca, a gente já fica, né, incomodado. Imagina ele que tem gente que tem... Olha, ela botou o Border Collie, também tem tendência? Também. Os cães de grande porte, eles normalmente têm mais nos dentes de trás. Mas os cães pequenos, eles têm bastante tártaro. E imagina eles com tártaro, ele começa a retrair a gengiva e fica com a raiz exposta. Nossa. Então dói, incomoda, sim, né? E a bactéria no organismo, que acaba dando problema até renal. Outro problema que pode dar esse hálito forte é o próprio problema renal. A gente já fala que é da halitose devido à uremia. Então, devido a algumas substâncias que eram para estar indo embora no organismo, elas às vezes ficam em uma grande quantidade no organismo, ela começa a eu falo que o coração é o motor, mas o rim é o filtro do nosso corpo. Então, ela começa, é como se o cano de descarga do carro estivesse dentro do carro. E aí começa a acumular substâncias ruins, e aí começa a dar esse mau cheiro, da gastrite, e aí o animal às vezes pode ter diarreia por conta disso também.
Muito bem. Ó, vamos agora com a pergunta, com a participação
do Alexandre.
Eu não sei se é bem uma pergunta, mas o Alexandre está mandando aqui a notinha de áudio, a gente vai colocar no ar aqui. Vamos lá?
Bom dia, Elcio Luiz. Bom dia, o CDB. Bom dia, doutora Gisele. Deus abençoe todos. Doutora, eu tenho 3 gatinhos para doação, eles já têm já 2 meses já de idade, né? Estão comendo ração, faz xixi, cocô, tudo na areia. Se você puder me ajudar e tiver alguém que precisa desses gatinhos, um lar para eles, né? Pessoas que cuidam, né? Me ajuda, entra em contato comigo fazendo um favor, 9635-1222. Né? E parabéns, Deus abençoe todos vocês. Um abraço, é o Alexandre Santos, do bairro São Conrado, o azulejista.
Ó, Alexandre, o azulejista.
Isso aí.
O Alexandre tem alguns gatinhos para doação. Então, depois, Alexandre, manda para mim, você tem meu celular, manda para mim a foto dos gatinhos.
Já mandei para você.
Já mandou? Foi isso que você mandou. O número dele que eu não vou lembrar, hein?
Tá, eu vou te mandar depois o número dele.
Não, para falar aqui, para quem quiser adotar o gato, é 962... Ah, eu tentei, hein, Alexandre?
9635... 1222.
Olha aí, 9635-1222. Então, quem quiser adotar gatinhos, o Alexandre tem, vou botar no meu Instagram também os gatinhos. E ele falou que estão bem educados, né?
Viu?
Estão fazendo cocô, xixi na areia, tudo na caixinha. Então, quem quiser adotar ali os gatinhos, é um ato nobre, porque é, né, melhor do que você comprar um gato, você adotar um animalzinho, é muito, muito nobre essa atitude.
Muito bom. Doutora Gisele Bandeira com a gente aqui, direto da Clínica Veterinária Alquimia, para você que ficou com qualquer dúvida e, de repente, para colocar em dia as vacinas do seu pet, que é muito importante. Sim. Fala pra gente qual é o endereço, doutora.
A Clínica Veterinária Alquimia fica na rua Santos Dumont, 1238, na Planalto. Os telefones 3384-0785. No WhatsApp 99120-2828. Atendemos 24 horas, sábado, domingo, feriado, dia santo, estamos lá prontos para atendê-lo. Atendendo preferencialmente com hora marcada, mais emergências, só levar aqui, será prontamente atendido.
Maravilha. Semana que vem, quinta-feira, tem mais Dicas Pet para você.